eu acho que tem mais alguns. Foram. Tem mais algum senador que arguiu? Não, né? Eu acho que foram esses, né? Então, espero ter respondido e, se não, estou à disposição para a nova arguição.
Muito obrigado, ministro Manuel Dias. Com a palavra, o ministro Gabas.
Obrigado, presidente.
Concluindo essa audiência pública, longa.
Obrigado, presidente. Senadora Ana Amélia, e vou deixar depois o Zé Medeiros e o Blário Maggi, né, para outra, para o final, uma consideração rápida, mas a senadora fala de alguns pontos. Eu queria ver se a senhora tem concordância. No caso do reajuste das aposentadorias, que não é tema da MP, eu queria... Sim, se a senhora permitir, a gente aprofundar o debate depois numa audiência. Só nós não vamos mexer nisso agora. Não tá, não
o sistema é... fica igual, era isso.
É, o sistema fica igual.
Fica como está hoje.
É, hoje...
É por decreto.
As aposentadorias, elas têm uma previsão legal de 2006. Eu sei porque eu estava, coincidentemente, eu estava ministro em 2006. Eu assinei a MP junto com o presidente Lula, fixando o INPC como índice oficial de reajuste das aposentadorias e pensões. E aí tem uma discussão sobre o ganho real, porque o piso previdenciário é atrelado ao salário mínimo.
Da inflação.
E dois terços deles têm... É a correção acima da inflação. Mas é isso aí, depois, se a senhora me permitir, eu gostaria da gente tratar em separado. Sobre as entidades fechadas de previdência complementar, que a senhora fala da necessidade de uma fiscalização mais rígida, nós temos trabalhado para isso, senadora. Nós temos procurado agora, na Previc, implementar a supervisão baseada em riscos. É uma metodologia utilizada mundialmente que me permite uma comparação, ela não tapa o buraco do queijo, ela evita que o queijo seja esburacado. Porque se a gente ficar correndo atrás dos prejuízos, claro, como diz um amigo senador também, os filhos de Deus são criativos e eles vão sempre criar uma maneira de retirar dinheiro dos fundos de pensão de forma criminosa, fraudulenta, e nós precisamos proibir que isso aconteça. A transparência, a senhora tem razão, o controle social e a transparência são mecanismos eficientes de proteção dos recursos, porque com o holofote da sociedade, dos participantes principalmente, a dificuldade de se roubar esse dinheiro é muito maior, e esse é o nosso objetivo. Sobre a mudança da regra, que a senhora falou, de 31 de março para junho, na verdade, não foi em todos os fundos. Nós procuramos modular essa regra para que os fundos tivessem prazos diferentes de apresentação dos seus resultados, segundo a sua complexidade. Então, fundos multipatrocinados, que são aqueles que não só fazem a gestão dos seus recursos, mas eles também fazem a gestão de outros planos de benefícios que não têm uma entidade própria. Então, algumas entidades como o Petros podem fazer a gestão desses fundos, porque são multipatrocinados. Pela complexidade, eles tiveram um adiamento aí do período de apresentação dos resultados, mas isso, senadora, não quer dizer que a Previc não tenha acesso a essas informações. Ela já tem no fechamento do exercício. A partir de janeiro, nós já temos os elementos de fiscalização que nos permitem efetuar essa supervisão baseada em risco, que evita o desvio do dinheiro. Na verdade, em relação aos regimes próprios também, nós precisamos cuidar da regra rígida de aplicação dos recursos, para que não seja possível se aplicar em fundos micados, em fundos que, na verdade, se vende quinto andar do terreno na Lua, quando você vai ver, não tem registro, claro, porque não existe nem o primeiro, quanto mais o quinto. E isso é muito comum, onde você tem uma concentração de recursos muito grande.
A operação é assim.
Claro, as operações que têm o objetivo já de fraudar o sistema. Então, nós estamos investindo não só na proteção, mas num mecanismo de recuperação dos créditos que foram desviados também para os fundos, porque são dinheiro... Isso é um dinheiro dos trabalhadores.
Claro.
Então, em relação às perguntas que a senhora formulou, são essas as respostas.
Grata. Eu fico grata, até para o senhor saber, mesmo tendo fora da pauta, que a pauta são duas medidas provisórias, é que o senhor tenha respondido, porque esse é um tema que está atrelado também a outras questões, como, por exemplo, a Operação Lava Jato e a questão da Petrobras.
E por isso, senadora, que eu sempre me coloco à disposição, especialmente de parlamentares como a senhora, que tem não só um vasto conhecimento na área, mas um interesse muito grande. A senhora tem demonstrado isso nas visitas em que a senhora fez ao Ministério, eu já tive a oportunidade de recebê-la, e quero dizer que sempre que a senhora tiver algum questionamento,
obrigada,
por favor, faça. Se a senhora não quiser ir lá, preferir vir, que eu venha aqui, é só avisar.
Não,
eu venho.
Irei lá com prazer.
Na medida
prazer.
Dessa convocação.
Eu quero assinar embaixo o que disse aqui o Senado, a respeito também do ministro Manuel Dias, porque, né, é catarinense, quem é gaúcho, Catarina, Santa Catarina mora no coração da gente, né? Então, tá, retribui aí a atenção e as palavras do senador Ataídes, que é da oposição, a seu respeito também, porque temos uma convivência muito importante e intensa nessas questões de previdência social. Então, muito obrigada, presidente, pelos dois ministros, e coloco também o meu gabinete à disposição. Vamos trabalhar intensamente, com muita responsabilidade, nesse projeto, nas duas medidas provisórias. Tá? Obrigado.
Obrigado, senadora, e quero agradecer a generosidade da senhora e estender esse elogio ao conjunto da nossa equipe. É. Ninguém faz nada sozinho, a equipe
verdade.
Na Previdência é muito boa. Nosso secretário executivo, Marcelo Siqueira, que é um profissional da Advocacia Geral da União, mas tem origem nos quadros da Previdência Social, a diretoria do INSS, a presidenta do INSS, a Elisete, que é uma servidora, o conjunto de servidores, os mais de 40 mil servidores que diariamente acordam cedo e atendem a população brasileira com muito carinho, com muita atenção. Eu agradeço a generosidade da senhora.
Obrigada.
Sobre os questionamentos do senador Valadares, primeiro o fator previdenciário, senador, eu já havia me manifestado sobre isso. É claro que, como eu disse, as regras precisam ser aperfeiçoadas. Esta é uma regra que foi instituída lá na década de 90 e que carece de aperfeiçoamento, como toda outra regra. Então, nós estamos abertos ao debate, faz parte da pauta com os trabalhadores a discussão sobre o fator previdenciário, e nós, na medida em que a presidenta der autorização e estabelecer o processo de discussão, de negociação, nós estaremos prontos para esse debate. Sobre o que o senhor considera a vitalicidade das pensões, relembrando aqui que a restrição à vitalicidade é ao cônjuge. O senhor corretamente tem uma preocupação de proteção das crianças, dos adolescentes, os filhos, e eles estão protegidos, não se mexe. Quando se fala da vitalicidade, nós não mexemos nos direitos das crianças, dos filhos, porque eles hoje eles têm direito à pensão até atingir a maioridade. Eles continuarão tendo direito à pensão até atingir a maioridade. Então, essa preocupação está aqui atendida, porque nós não propusemos nenhuma alteração com relação ao direito dos filhos, das crianças, dos adolescentes. E, de novo, registrar aqui corretamente a sua preocupação, porque isso está previsto. Sobre o que o senhor fala da oportunidade das mudanças, é difícil eu fazer algum comentário, senador, sobre o momento da proposição das medidas provisórias. Foi estabelecido um debate, e eu, como debatedor responsável pela área, preciso entrar e fazer o debate. Agora, a data, o horário e as regras do debate não sou eu que estabeleço. Na medida em que a MP veio para o Congresso, aqui é o local apropriado para esse debate. Como eu disse no início, eu tenho absoluta convicção de que vocês, parlamentares, senadores e deputados, é quem mais registram a sensibilidade da sociedade sobre a matéria. Por isso, nós estamos debatendo com Vossas Excelências a maneira de aperfeiçoar estas regras estabelecidas na MP, porque prevê o nosso sistema democrático, e claro que nós assim o faremos também. Sobre a economia que se faz com cada item, o senhor tem razão também. No começo, essa economia é relativamente pequena. No ano de 2015, com esse conjunto de regras, nós deveremos economizar 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos. Comparado a um orçamento de 436 bilhões, pode-se dizer que é pouco, mas ele vai crescendo. No ano de 2016, a previsão é de uma economia de 3 bilhões e meio. E ao longo dos próximos 10 anos, só para o senhor ver como ele é crescente, nos próximos 10 anos, este conjunto de regras trará uma economia de 154 bilhões de reais para a Previdência Social. Então, ele começa pequeno, ele vai aumentando, ele se avoluma com o tempo, porque são medidas de médio e longo prazo, mas elas precisam começar, porque senão elas não terão o efeito. Então, sobre os outros comentários, do senador Blairo Maggi fez algumas considerações, o senador Ataídes fez mais elogios do que considerações, e eu quero aqui agradecer ao senador e compartilhar esses elogios com a nossa equipe da Previdência Social, que é altamente profissional. O senador Zé Medeiros faz algumas considerações também sobre necessidade de regras de transição. Eu quero aqui esclarecer que as atuais pensões não sofrerão nenhuma modificação. As modificações são para as futuras pensões, porque não se pode mexer numa situação já pré-estabelecida. Então, eu quero agradecer, presidente, aqui...
Para encerrar,
pois não, ministro. Pois não, senador.
Primeiro, eu, de fato, acho que todo governo tem direito a fazer mudanças, tem direito a fazer o seu ajuste fiscal. Faz parte das regras democráticas. A única coisa que nós estranhamos é que essas regras eram consideradas imutáveis antes das eleições. E, lamentavelmente, depois das eleições, elas foram propostas pela presidenta Dilma, que assegurava que nenhuma mudança nesse sentido seria feita. E eu posso fazer essa crítica porque eu votei na presidenta da República no primeiro mandato. No segundo, não votei. Mas, em Sergipe, nós liberamos todo o PSB para quem quisesse votar em Dilma, pudesse votar. E assim aconteceu. 70% do eleitorado de Sergipe votou com Dilma Rousseff. Eu não votei, volto a dizer. Mas, então, ela, a meu ver, em relação às promessas que ela fez, eu não tenho o que reclamar, somente quem votou com ela. E para terminar, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que eu sou lá de Sergipe, e tem vários municípios que estão sofrendo com obras inacabadas da Previdência Social, do Ministério da Previdência Social. Por quê? Obras que não foram iniciadas na gestão de Vossa Excelência. Obras que foram iniciadas, empresas abandonaram as obras e novas licitações parece que não foram feitas. Eu posso citar para Vossa Excelência, anotar por obsequio, com a cordialidade que caracteriza Vossa Excelência, os municípios de Simão Dias, que é a minha terra, onde eu já fui prefeito, e é uma reclamação generalizada do nosso povo, já que a Previdência Social, todos os direitos da Previdência Social são... Quem quiser usufruir desses direitos tem que ir à cidade de Lagarto, e Simão Dias só aguarda a construção desse prédio, a sede da Previdência lá do INSS em Simão Dias, assim como em Socorro, que é uma das maiores cidades de Sergipe, e Buquim. Me parece que são essas cidades onde as obras estão atrasadas.
A última cidade?
A última é Buquim, Boquim. Buquim. Buquim, Socorro, Nossa Senhora Socorro e Simão Dias. Onde eu fui prefeito e comecei minha vida política. Obrigado, agradeço a Vossa Excelência, nosso presidente, que conduziu com o brilhantismo de sempre, o equilíbrio e a moderação, esta audiência tão importante para o esclarecimento dos senhores senadores e senhoras senadoras. Agradeço aos ministros pela boa vontade com que se dedicaram a essa extenuante tarefa, esta missão de nos proporcionar o direito ao debate. Agradeço a Vossa Excelência.
Senador, só em relação às obras, só um esclarecimento. Nós iniciamos, de fato, um processo de expansão da nossa rede com uma regra muito clara. Municípios acima de 20 mil habitantes, para não dizer que favoreceu A, B ou C. E nós optamos por fazer licitações nos locais. Porque se você faz uma licitação centralizada, provavelmente uma grande empresa ganharia, terceirizaria a obra e ficaria com o lucro e a empresa não levaria nada. Então, nós fizemos regionalmente essas licitações e muitas empresas não deram conta de fazer e abandonaram a obra, quebraram, enfim. E agora a dificuldade é que você tem que fazer um novo processo licitatório. Eu vou checar essas obras
já
que
o senhor... Já tem 4 anos, ministro, ou mais.
Eu vou checar essas obras que o senhor cita e vou lhe dar a informação e espero Espero estar ministro ainda na Previdência para inaugurá-la junto com o senhor. Vou convidá-lo para que a gente vá a Simão Dias inaugurar essa agência. E nós temos absoluta convicção, senador, da importância que tem um equipamento desse para a sociedade, uma unidade de atendimento da Previdência. Ela evita que as pessoas tenham que se deslocar por quilômetros e quilômetros. Eu vou citar aqui um exemplo de um estado que é muito grande, que é o Pará, onde as pessoas tinham que se deslocar até 700 quilômetros para ir buscar um direito numa agência da Previdência. O Pará tinha 17 unidades, nós estamos construindo mais 74, várias delas já inauguradas, mas o processo, de fato, é lento pela restrição orçamentária dos últimos anos e nós esperamos poder contar com recursos nos próximos anos do nosso orçamento para poder entregar essas obras. Como eu lhe disse, farei o convite, se estiver no Ministério como ministro, eu estarei certamente como servidor. E vou pedir se eu, de alguma maneira...
É o primeiro servidor que chega ministro.
É verdade.
Meus parabéns.
Pela segunda vez, eu já fui em 2010.
É a questão de mérito.
Muito obrigado, senador. E o senhor receberá o convite para essa inauguração. Quero agradecer, presidente, a oportunidade de discutir num ambiente tão qualificado como é esta comissão, com pessoas tão qualificadas que sempre enriquecem o debate e nos dão oportunidade de aperfeiçoamento das regras para que elas possam, de fato, garantir a sustentabilidade da nossa Previdência Social. Muito obrigado, presidente e senador Raimundo Lira, que presidiu o começo também. Muito obrigado pela gentileza, pela cordialidade, pela competência com que conduziu os trabalhos no início desta sessão.
Muito obrigado, ministro Gabas. Quero agradecer, ministro Manuel Dias, querido amigo, ministro Gabas também, querido amigo, mais uma audiência pública que realizamos aqui e onde os ministros vieram de livre e espontânea vontade, mostrando a capacidade que os ministros da presidenta Dilma têm de fazer um debate aberto, amplo e restrito com o Congresso Nacional e especificamente aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, que é a comissão onde os grandes temas, aqui é onde os grandes temas nacionais transitam, especialmente na área de economia. Então, nós estamos fechando aí toda uma sequência de audiências públicas importantes que se iniciaram com o ministro Nelson Barbosa, depois com o ministro Tombini, o presidente do Banco Central, depois com o ministro Levi, agora com o ministro Manuel Dias e ministro Gabas. Eu quero aqui registrar que na próxima semana nós teremos o presidente do BNDES aqui em audiência pública, o ministro Luciano Coutinho, e na outra semana, numa sessão conjunta com a Comissão de Infraestrutura, a presença do presidente da Petrobras, doutor Bendini. E eu não podia... Primeiro, queria agradecer a todos os senadores e senadoras que participaram, principalmente o meu querido senador Raimundo Lira, que deu início aqui aos trabalhos, e fazer uma proposta, ministro Gabas. Já que Vossa Excelência, já que o Ministério da Previdência e o governo da presidenta Dilma já estão convergindo nos regimes, quem sabe adotar os 70% aí das aposentadorias, porque eu acho que seria uma medida justa com essa convergência toda dos regimes. Então, fica aqui essa proposta. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho, a atenção, saudar os jornalistas que acompanharam essa sessão até hoje, até agora. E hoje é o dia do jornalista, portanto, eu quero parabenizá-los pelo dia e dar por encerrada a sessão e dizer que pedi para o senador Valadares permanecer, porque eu vou ficar também. Nós vamos relatar os dois nomes dos sabatinados para a diretoria do Banco Central e o meu querido senador Raimundo Lira vai comandar essa sessão. Muito obrigado a vocês. A sessão está encerrada. Uma boa tarde.